Boa tarde, seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Informo que durante o período eleitoral, a transmissão das reuniões ordinárias não será realizada. A gravação será feita normalmente e disponibilizada após a reunião pelo canal do YouTube. Para hoje, a 46ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, está pautado 4 projetos de lei para a apreciação dos vereadores. Para uso da tribuna livre, a cidadã Adriana de Lourdes Ferreira falará sobre jogos online, família e jogatina não combinam. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 15 de agosto de 2024, havendo coro regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 46ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Roger Viegas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Uma boa tarde a todos. Estamos em João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Palavras da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil. Seção 4ª. Artigo 203. Assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de quem a contribuição e seguridade social e ter por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
Obrigado ao vereador Roger Viegas e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário Neiburg, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitor de correspondências. Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Adriana de Lourdes Ferreira, que se inscreveu para falar sobre jogos online. Família e jogatina não combina. Do Executivo. Ofício SEMAD, convidando aos senhores vereadores para participarem da audiência pública que será realizada pelo Executivo no dia 18/9/2024, às 14h30, no plenário da Câmara, para tratar do projeto de lei de revisão do plano plurianual 2022-2025 e sobre o projeto de lei orçamentária anual 2025. Ofício CETRANS, respondendo à indicação de número CM 1158/2024, de autoria do vereador Periquito Beleza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário Neiburg. Solicito ao nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal. Denomina Kleber dos Santos Mesquita, a rua 11, no bairro Alta Vista, nesse município. Vereador autor Anderson da Academia. Indicação de número 25/2024. Solicito ao senhor prefeito Gleides Azevedo, junto aos órgãos competentes, que seja feito o calçamento poliédrico da rua Maria Mascarenhas, próximo ao número 250, entre as ruas Ourinhos e rua Machado, no bairro Nova Holanda. Vereador autor Ademir Silva. Indicação de número 26/2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, junto aos órgãos competentes, a instalação de um poste com luminária na rua João Arcanjo Faria, próximo ao número 800, bairro Ipanema. Vereador autor Ademir Silva. Indicação de número 27/2024. Solicito ao senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na Alameda Rio Perdido, esquina com a Alameda Rio Bananal, no bairro Tietê. Vereador autor Ademir Silva. Indicação de número 339/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo a aspersão de água na rua Lírios Silvestres com rua das Carmélias. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 1040/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo que encaminhe à secretaria responsável o pedido de abertura da rua 2, esquina com a rua Fábio Botelho Notino, localizada no lote 207, na quadra 84, na zona 35, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Vereador autor Lauro Capitão América. Indicação de número 1135/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo a capina e limpeza urbana da rua Adalberto Avelar, entre a rua Marechal Floriano e Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Alinsuc. Vereador autor Breno Júnior. Indicação de número 1217/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo a notificação das concessionárias para que tome providência à execução das obras no sistema elétrico de distribuição na rua Eli de Santana Carneirinho, nas proximidades do número 421, no bairro Redourado. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento de número 36/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, que seja encaminhado aos relatórios de todas as multas aplicadas pelos servidores relacionados no período 2021 a 31/7/2024. Vereador autor Ademir Silva. Requerimento de número 37/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo os relatórios dos valores repassados do mês a mês ao município pela Copasa, correspondente aos 4% da arrecadação tarifária bruta de água no período de 1/1/2021 a 31/7/2024. Vereador autor Ademir Silva. Requerimento de número 295/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo relatório informando qual a unidade e qual a obra será realizada com o valor da verba suplementar do item 21-2-12-02-10-301-0007-1800, reforma com construção de unidades destinadas à atenção primária e programas da Estratégia da Saúde da Família, de número 4.490.5100. Fonte de número 2621. Obra e instalação no valor de R$ 2.490.889,23. Do projeto de lei EM, número 029/2024. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento de número 296, requer ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo relatório informando qual unidade e qual obra será realizada com o valor da verba suplementar do item 02-1202-10-302-0007-1801, reforma da construção de unidades destinadas a média e alta complexidade, de número 4.490.5100. Fonte de número 2621, obra e instalações no valor de 390.100. R$ 109,54 do projeto de lei EM-029-2024, vereador autor Flávio Marra. Requerimento de número 297. Requer ao senhor prefeito municipal Gleiton Azevedo, por meio dos órgãos competentes, relatório informando qual ou quais pessoas jurídicas serão contempladas com o valor da verba suplementar do item 02-02-12-02-10-302-0007-2808, implantação e manutenção de serviços especializados, número 3.3.90.3900, fonte 26-21, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no valor de R$ 1.383.382,51, do projeto de lei de número EM-029-2024, vereador autor Flávio Marra. Requerimento de número 614-2024. Requer ao presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, excelentíssimo senhor Israel Mendonça, que seja retirado em definitivo o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 15-2024, de minha autoria, vereador autor Rodson Zé Milton. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convida a senhora Adriana de Lourdes Ferreira, que irá falar sobre jogos online. Família e jogatina não combinam. Para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno da casa. E não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Adriana, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais componentes da mesa, senhores vereadores. Seja bem-vindo, vereador Donizete. E me deu uma lembrança bonita do meu pai, que foi quando nós nos encontramos pela primeira vez, há quase 20 anos. Memória melhor do que a minha. Boa tarde a todos, a quem está nos assistindo. A razão de estar aqui hoje é para falar sobre os danos causados pelos jogos online, sejam eles tipo Tigrinho ou sejam aqueles como Minecraft. O que está acontecendo? Divinópolis, há menos de 2 semanas, perdeu 2 jovens que se mataram em razão de dívida de jogo. E além dos jovens, nós temos também crianças que estão usando os cartões dos pais e se endividando com jogos. Em Patos de Minas, um adolescente de 12 anos agrediu fisicamente a mãe, que não quis emprestar o cartão para ele poder jogar. E, como diz a minha filha Maria Elvira, calma que piora. Pais de família estão também entrando nessa de jogo. Uma professora me relatou que um pai de um aluno aqui em Divinópolis fechou a família em casa e ameaçou matar todo mundo em razão de dívida. Então, a situação é grave. Na década de 90, nós tínhamos as maquininhas nos bares aqui da cidade e região. Houve também muitos casos de vícios, tanto de crianças, jovens e também de pais de família. Muitos deles, donos dos bares, que quebraram em razão do jogo. É assim, era irônico, porque o dono das máquinas, muitas das autoridades iam para a casa dele no sábado para poder comer um franguinho, né, que era ali fruto da contravenção. O Ministério Público, diante da situação, o Ministério Público mandou recolher as máquinas. Quem se lembra, o juizado especial funcionava ali na rua Pernambuco e ali ficou entulhado de máquinas de jogatina. De máquinas desse joguinho, que eram 25 centavos. Caça-níqueis, obrigada, vereadora Denise. Mas acontece que hoje não dá para o Ministério Público pegar o celular de todo mundo. Para isso, o que é que nós temos que fazer? Tenho conversado, inclusive, foi assim, sempre está apoiando as campanhas, né? O, o nosso promotor, Casé Fortes, que tem uma luta aí, né, em defesa das crianças e adolescentes, em relação, assim, a qualquer situação de risco, né, sair na campanha todos contra a pedofilia, e agora seremos todos contra os resultados dos jogos. Por que esse nome família e jogatina não combinam? Porque o jogo está destruindo as famílias. Existe um projeto de lei que está para ser sancionado em nível nacional para liberar os jogos, vai caçar o decreto que proibiu em 1946 e todos os outros que vieram depois. A questão é que nós não estamos preparados para tanta liberdade. Eu falo que nós somos um povo em formação. Mas como é que essa casa pode trabalhar isso? Todos, embora estejam todos aqui trabalhando para a coletividade, para todo o município, cada um tem o seu reduto eleitoral. E temos muitos aqui que são assim, ativos na igreja. Então, como é que nós podemos fazer? Olha, nós estivemos em reunião com o Poder Executivo e dia 26 agora teremos uma reunião com os diretores das escolas. E vamos começar esse trabalho, né, que já o Conselho Tutelar e o Ministério Público já começaram a proibir os celulares e também começaram a conversar sobre essa questão dos jogos. Então, porque não é uma questão que nós temos que ir somente nas escolas municipais. Nós temos também que ver as escolas estaduais e os jovens das outras escolas também. E também essas questões que estão envolvendo até os pais de família, mães que estão pegando Bolsa Família e jogando. E é lamentável que estejam pegando o ídolo do futebol, o ídolo da música, de todas as vertentes, né, de todos os campos, para falar que é bom, que esse jogo vai te deixar rico. Ou seja, para abraçar todo mundo. Gente, eu hoje, a Bíblia que estava baixada no meu celular, quando eu fui abrir um jogo, veio antes. Ou seja, nós estamos imundados. Então, como é que a gente faz? A gente vai no diálogo, a gente vai lá, conversa com o pastor, peça aos senhores, com o padre, com o pastor, e vamos orientar, ajudar. E nas escolas também. Agora, existe aquele caso em que não é a criança, não é o adolescente, sim o pai. Da mesma forma que a criança tem o apoio para chegar e falar que está sendo vítima de abuso sexual, ela também chegar e falar assim, professora, lá em casa não tinha nada para comer, porque minha mãe pegou o dinheiro do Bolsa Família e jogou. O meu pai, antes de chegar em casa, o salário dele está ficando todo nos jogos. Gente, tem gente, pai de família, pedindo acerto na empresa para jogar. Está pedindo adiantamento de férias para jogar. E no acerto, o FGTS também está indo para jogar. Esses jogos não geram emprego, a não ser para uma minoria, não geram divisas, a maior parte do dinheiro não fica no país, porque os jogos não são nacionais. Então a perda é imensa. A depressão está aumentando entre jovens. Mas, aliás, a família está adoecida em razão dos jogos. Eu vejo jovens promissores se tornando bandidos. Sabe? A criminalidade aumentou. Em conversa com o comandante da Polícia Militar, nós pedimos que fosse colocado no PROERD, porque entra violência também. Porque se uma criança de 12 anos bate na mãe porque ele não pôde jogar, isso é grave. Não é um problema só daquela família, não. É problema de todos nós. E nós temos que fazer algo para salvar a família, para salvar a sociedade. Porque a família é a base de qualquer civilização. Aliás, até aqueles povos que não são considerados, reconhecidos como civilização, a família. Então nós temos que trabalhar independentemente de ideologia, independentemente de partido. A campanha não é da Adriana Ferreira, não é do Ministério Público, não é do Jornal Agora, não é da OAB, que eu estou citando, que foram os primeiros que abraçaram comigo essa campanha, a campanha de todos nós. E se a gente começa pequeno, é o bater das asas da borboleta. A gente começa, de Divinópolis começa uma campanha, e aí a gente vai fazendo a campanha de compreensão, de conscientização. Usei a palavra errada, conscientização. É proibir? Não. É educar. A partir do momento que nós conscientizarmos e também colocarmos o poder público através das secretarias, do Ministério da Educação, por que não chegar lá? E também, isso é uma questão de saúde pública. Muita gente vem aqui falar de saúde pública e acha que saúde pública é só UPA e posto de saúde. Não, não, saneamento básico é saúde. Família equilibrada é saúde. Depressão na família, em razão de vícios, é problema de saúde pública, sim. E o poder público tem que estar envolvido. E quando a família está ameaçada, é onde o Estado entra. Então, eu estou aqui pedindo a colaboração de todos os senhores que aproveitem que estão em campanha e já falem sobre essa questão. Já conversem com as lideranças dos bairros. Façam reuniões e conversem sobre esse assunto. Nós só temos a ganhar. Porque nós, o jovem não é o futuro do Brasil e o presente do Brasil. Que futuro vai ter com a juventude perdida? Com pais de família comprometendo a renda familiar? Onde nós vamos chegar? Mais pessoas em situação de rua? Mais jovens nos centros educativos? Mais gente nas prisões. É questão de segurança pública, é questão de educação, é questão de saúde pública. Conto com a colaboração de todos os senhores. Muito obrigada, senhor presidente. Tá? Obrigada mesmo de coração. Espero poder contar com os senhores, que essa é uma luta de todos nós. Porque família e jogatina não combinam. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
Obrigado, senhora Adriana Ferreira, pela sua presença na Câmara Municipal. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado.
Concedido, excelência.
Boa tarde a vocês que nos assistem pelo YouTube. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E, mais uma vez, falando de um problema que está sendo empurrado com a barriga e agravando. Que é ali, aquele bota-fora ali do São Lucas. Por 4 vezes estive lá nesses últimos 15 dias, e ali está parecendo um inferno. É fogo, fumaça. Por uma vez a escola teve que ser interditada, os alunos não pôde assistir aula. Então, um desrespeito com a comunidade do Primavera, Del Rey e São Lucas. Várias reuniões foram feitas com os caçambeiros, aqueles que se utilizam ali para estar descartando, né, entulho, chapéu velho, cachorro morto, de tudo que você vê lá. Então a gente vê a gravidade, o ponto que chegou ter que fechar a escola numa tarde por falta de condições climáticas, aquela fumaça que invadiu a escola. Então, mais uma vez, eu quero reafirmar as sugestões que eu sempre dado ao governo e também ali aos que fazem uso daquela área ali, para fechar os demais descartes, locais de descarte, dar preferência para finalizar aquela área ali. Porque parar não pode, porque vai ficar aquela coisa horrorosa lá. Então tem que agilizar. Eu acredito, foi exposto isso na reunião, se fechasse os dois outros que tem, daria assim, prioridade para ali e a gente conseguiria, em um ano e meio no máximo, finalizar aquele aterro. Está desumano o que está acontecendo ali no São Lucas e Primavera del Rei. Além dessa fumaça insuportável, desrespeitosa, tem também o loteamento, que eu já estive lá, e cada vez está adiando mais a pavimentação daquela via, um empreendimento muito grande que está sendo ali, e a gente está pedindo, estive no local com o gerente, ele falou, semana que vem, porque é por conta do loteador, do empreendedor que vai ser pavimentada aquela via ali, que vai dar acesso, uma importante via que vai dar acesso ao Grajaú, toda aquela região. Então a gente novamente pede uma atenção especial do governo no tocante a essas duas questões. Está desumano a situação ali do bairro São Lucas, Primavera del Rei. Então, assim, está insustentável. Outra observação que eu quero estar colocando, senhor presidente, é a questão do projeto de lei do vereador Josafá, que é o leva-treco. Né? Se ele tivesse sendo aplicado, 30% do material que estão lá não estaria. Tudo está lá, é material reciclado. Então a gente pede novamente essa atenção especial. Senhor presidente, hoje nós tivemos aqui nesta casa, no plenarinho, a reunião com a nossa secretária de saúde, a Sheila, muito educada, muito competente, e explanou sobre um projeto que vai entrar nesta casa, nesta tarde, e vai ter o voto favorável deste vereador. Todavia, abordei com ela outros assuntos. Um deles foi a questão ali do Nova Fortaleza 2, a questão do novo posto de saúde que está sendo aplicado lá. Muitas modificações foram feitas em toda a cidade e as equipes ficaram muito, muito separadas. A gente vê a dificuldade dos moradores do bairro Alvorada, que são descobertos. A unidade do Bom Pastor foi para mais longe, a do Afonso Pena está sobrecarregada. Então, uma urgência está restabelecendo a normalidade das equipes. Né? E a gente viu com bons olhos a notícia que a secretária nos trouxe, que a Secretaria de Saúde já fez requerimento ao Ministério da Saúde, requerendo novas agentes de saúde. Isso é muito importante que tem várias áreas descobertas. E isso tem sobrecarregado algumas unidades, né? A gente fala ali do Afonso Pena, que está sobrecarregado, o Bom Pastor, e aquela área toda descoberta. E acredito que isso ocorre em vários outros pontos da cidade. Então a gente viu essa reunião com bons olhos e aproveitei também, cobrei a questão de uma lei que eles não colocam em vigor, que é a lei do protocolo. Várias pessoas nos procuram reclamando que foi no posto de saúde, entrou na fila, está na fila, saiu da fila, e não tem um protocolo, não tem como ela acompanhar, nem saber se é verídico a fala do funcionário que mandou para o outro órgão, seja para o CISV, seja para a policlínica. Então a gente pede encarecidamente a aplicação da lei do protocolo. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço.
Obrigado, obrigado, vereador Josafá. Questão de ordem, equipe, beleza.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência para mim estar aí. Eu tenho uma consulta marcada com o Dr. Alexandre agora às 3 horas da tarde e farei o possível para voltar antes da votação do nosso projeto importante dessa casa da tarde de hoje.
Concedido, Excelência. Agora, com a palavra, o líder do PSD, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria pedir a presença da líder do governo no plenário, porque o que eu tenho que falar aqui hoje, eu preciso da presença física, moral, espiritual dessa querida e honrada vereadora. Sei que ela está despachando ali fora, está atendendo, mas com toda certeza, ela estará aqui no plenário daqui um pouquinho. Ô, Deusete, faz favor, pega esse papel para mim. O primeiro papel. Os dois. Enquanto a líder não vem, senhor presidente, podia até fazer o favor de chamar a líder para mim, que nós gostaríamos que ela estivesse presente, de uma forma franca. senhor presidente, senhores vereadores, eu queria que hoje, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio pelo passamento da dona Ruth. Dona Ruth foi casada com o senhor Raimundo. Eu carinhosamente chamava ela de primeira dama dos ferroviários. Uma mulher querida, uma mulher honrada, que ajudou o senhor Raimundo naquelas políticas públicas de valorização social, assistencialismo, previdenciária ao senhor Raimundo. Quero pedir um minuto de silêncio, porque a dona Ruth voltou para o pai. Tenho certeza que ela vai encontrar lá com o senhor Raimundo, uma mulher querida, estive com ela semana passada, com ela na rua, e ela mandou um abraço para minha esposa. E aqui, em nome do doutor José Roberto Miranda, a Cláudia, a Deise e o doutor Raimundo, eu quero pedir um minuto de silêncio em memória dessa grande mulher, a dona Ruth Miranda. Senhor presidente, olha essa líder do governo. Ela fugiu? Porque o trem está para fugir. Eu queria saber, senhor presidente, hoje o prefeito falou que estão fazendo fake news que vai cobrar rede de esgoto na zona rural. Ora, senhor presidente, o prefeito é equivocado. No programa de contrato, o que vai cobrar é água. Não é esgoto, não. Porque como é que vai cobrar esgoto se não tem água? Então vai levar a água para a zona rural. A líder do governo tem que falar se é verdade ou se é mentira. Ô, Ana Paula, dá um subinho, dá um pulinho aqui, Ana Paula. Porque você que fala para o governo. É verdade ou não? O contrato que está aqui na minha mão, contrato 1053-673, aqui. Ela é verdade? Ana Paula, favor, Ana Paula, a senhora fala pelo governo aqui. É verdade ou não? As 24 comunidades rurais vão começar a cobrar água? Senhor presidente, isso vai contra a economia popular. A pessoa da zona rural paga uma média de 12 a 13 reais por ano, por mês, de água. Quando chegar uma conta em 250 reais, você vai ver o preço de couve, cebolinha, alface, abobrinha, quiabo. A economia, o produtor doméstico está no pau da goiaba. Ele já não tem estrada, não tem segurança. Agora, o prefeito que ia tirar a Copasa. Ia tirar a Copasa. Juntamente com algumas pessoas que defendem seu emprego, estão calados. Tem pessoas que ficaram caladas tem 12 anos. Eu posso falar que eu votei favorável à lei 6.589, no artigo 8º. Eu votei após eu ter tido tratamento. Depois fizeram um decreto. Aqui, Deusete, vai estourar um trem aqui nessa casa, uma hora, outra, depois, que eu estou com dó de quem foi gestor depois de mim. Gente, vocês só estão brincando. Estão brincando. Agora o prefeito falando aí, chorando, está fazendo fake news com o prefeito. É água. Está aqui no contrato 1053-673. O contrato que o senhor assinou, cláusula primeiro do objeto. Pega aqui, por seu favor. Pega aqui. Está aqui, prefeito. O senhor vai levar a Copasa, vai colocar hidrômetro na zona rural? Grava um vídeo me chamando de mentiroso, me chamando de fake news. A Ana Paula agora, daqui para frente, que isso é desrespeitoso do que ela está fazendo comigo. Ela estava ali quando eu passei, chamei ela. Porque a Ana Paula é líder do governo, ela devia explicar, ela está comungando com isso. Ela subiu lá em cima, estava ela, o vereador Israel também estava no dia dançando lá, fora da Copasa, e dançaram, rebolaram, rindo. É, o Israel está rindo, mas ele estava lá também. Ele estava lá. A Ana Paula estava lá também, que, né, arranca a Copasa, tudo. Agora a Copasa virou Deus, gente. Essa turma aí tem que ser banida da vida pública. Tem que ser banida, Ademir. Isso é brincadeira, poxa. Uma cidade operária. O homem do campo com uma pequena renda. Vai pagar agora de 140... Minha assessoria, faz as contas aí de previsão. Média de água do Copasa, 140 por ano. Quantos mil por cento vai vir na conta do homem campesinato? Só está fazendo estelionato eleitoral, prefeito. Vou denunciar o senhor hoje novamente. Você sabe o que é? 24 comunidades rurais. Lá tem caixa d'água, tem bomba, tem encanamento. Quantos quilômetros dá isso, presidente? A Copasa está na Bolsa de Valores, capital transnacional. Maior golpe eleitoral que a família Azevedo deu em Divinópolis. E agora ele quer ficar com dinheiro. Nós vamos entrar com ação popular agora. Meu telefone não para de tocar. Qual que é o valor? Quantos quilômetros que tem na Paula do Quintino? Quantos quilômetros que tem na rede? Quanto que vale isso? Quanto que vale os postos italianos? Quanto que vale? Vai passar isso para Copasa? Vai para passar para o grande capital? Senhora Ana Paula, esse ato desrespeitoso que o senhor fez comigo aqui hoje, que eu chamei a senhora para o debate, daqui para frente nós vamos ter um grande debate. A senhora é a voz do prefeito. A senhora tem que falar para o prefeito. Eu não vou falar o que eu acho que ele é. Hoje estava chorando, está falando aí minha fake news que eu vou cobrar esgoto. Hora nenhuma. Água. Água. Puxa aqui. Puxa aqui. Assinatura dele. Olha a assinatura dele aqui. Puxa aqui. Chega mais. Vai colocar hidrômetro. Prefeito rural. Prefeito Greis. Agora tem prefeito. Para oprimir o povo, IPTU, subiu 93%. Fábrica de multa. Porque agora eu tiro a Transoeste. Uma fábrica de dinheiro para a Transoeste. Quase 7 milhões e 500 por ano. Você vai ver o que, vai virar essa passaginha. Prefeito, se o senhor quiser debater comigo, pode juntar o senhor, o Cleitinho e o Eduardo. Vocês três. Que sozinho, o senhor vai perder. Então leva o senador barulhento, leva esse deputado irresponsável, para a gente chegar e fazer um bom debate. O senhor pode escolher o dia, a hora e o local, que nós vamos discutir questões hídricas. E agora, nós vamos ter que debater com os vereadores aqui. Aqueles que votaram contra a barragem. Aqueles que votaram contra a fossa, aqueles que aprovaram não nossas emendas. Agora nós vamos bater. Não é porque é época de campanha, não. Coincidiu. Nós vamos ter que mostrar quem são esses vereadores, só. Esse povo que traiu o povo. Estava dançando uma alegria lá, Jarbas. Nossa Senhora. Eu pensei, uai. Chegou, foi lá do Polo Norte agora. Porque nós tínhamos a Copasa. A Ana Paula está numa alegria, parecendo a Miss do mundo. Uma alegria. O Israel também estava lá. Tem uns três aí, que eu vou lembrar. Uma alegria, que nós tínhamos a Copasa. E a Copasa, é isso mesmo, Copasa. Agora, coitado, só. Gente tremendo as pernas. gente tremendo as pernas. O prefeito agora vai colocar entrando na zona rural. Ou das duas, uma. Ou esse documento que está na Câmara é falsificado, ou o prefeito falta com a verdade. E falta com a verdade. Ô, gente, senhor presidente, quando você faz julgamento de valores, é pessoal. Eu vou contar uma coisa sua. Senhor presidente. Eu estou aqui tem muitos anos. Essa foi a pior legislatura que eu participei. Essa não vai deixar saudade. Que o prefeito manda aqui. Mas de mim, quem manda é minha consciência. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Só para deixar claro que esse vereador não estava dançando. Estava assinando e recebendo o termo de cassação do contrato da Copasa. Essa é a minha obrigação. Agora eu sabia que o meu nome é Bíblico Santo, não doce. Com a palavra, o vereador e líder do novo vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público que nos visita aqui hoje em plenário. Boa tarde a todos. Quero, senhor presidente, primeiro, né, cumprimentar a senhora Adriana Ferreira, tribuna de hoje, né, e parabenizá-la. Isso é muito importante. A gente vê aí famílias inteiras se perdendo nesse bendito jogo, né? E eu lembro com muita clareza na época dos benditos caçaniques, né, também. Então quero te parabenizar, viu, Adriana Ferreira? Assim, um assunto muito bem abordado. Porque, infelizmente, senhor presidente, ultimamente tribuna está usando essa tribuna aqui para fazer politicagem. A gente sabe muito bem disso, que é normal. Mas hoje não. Hoje a Adriana Ferreira ela foi cirúrgica no que ela veio explanar aqui hoje para a gente na tribuna, que é esses, infelizmente, esses jogos, nesses jogos aí que só está levando as famílias para o buraco. Então, parabenizar ela mais uma vez. Senhor presidente, agora eu quero falar de um assunto de muita importância, né? Muito sério e urgente. Isso não é de oposição, do lado A, do lado B, não, viu, gente? Isso aí é para toda a população de Divinópolis, que é o cadastramento escolar 2025. Então, eu estive hoje com a nossa secretária, e por sinal, né, de uma excelente, competente secretária Andréia, né, que me passou a preocupação dela ao assunto, porque vocês sabem, não sei se os novos vereadores, e tem muito vereador que está muito preocupado com eleição, os candidatos, vereadores sem mandato, preocupados com muita coisa, e está esquecendo essa parte. Como nós estamos aqui para fazer o nosso papel, eu estava hoje lá reunido com a secretária de Educação para isso, para a gente saber, né, e também ficar com a preocupação dela. Presidente, anota aí, isso aí eu vou deixar bem claro, não é nem para oposição, nem para razão, é para as crianças de Divinópolis. São mais ou menos 1.000 crianças, né, que ainda não se cadastraram. É, anota aí, mais de 1.000 crianças. Então a gente pede, a secretária está muito preocupada, a gente pede a população de Divinópolis, né, que possa correr atrás disso aí. Para quê? Para vocês procurarem a escola mais próxima da sua casa, para fazer esse cadastramento, para a gente poder se adequar e se organizar, né, as adequações necessárias, né, nos aumentos de CMEIs de escola, para a gente colocar lá. Porque senão, senhor presidente, vai ter gente aqui brigando e dando salto mortal e brigando e falando que as crianças de Divinópolis estão ficando sem escola. Mas nós temos que dar esse recado. Para fazer isso tem que se cadastrar. Então anota aí, a gente pede os órgãos, né, os órgãos de imprensa para anotar aí. São mais de 1.000 crianças para se cadastrar e até 31 agora de agosto. Então vamos dar uma importância para isso também? Não vamos falar só, porque agora é só política. Então vamos falar só de política ou politicagem não. Vamos dar essa importância para o cadastramento escolar 2025. Vamos procurar a escola mais próxima. Vamos avisar aí, né, a imprensa, os nossos, nós vereadores. Hoje eu mandei, vou deixar bem claro, hein? Hoje eu mandei para o grupo de todos os vereadores a mesma informação. Porque aqui não tem lado A nem lado B, não. Nós temos que colocar as nossas crianças na escola. Porque, infelizmente, é quando pior, melhor. Mas aqui não, aqui nós estamos para fazer o que é certo. E o certo é cadastrar seu filho, é procurar a escola mais próxima, é deixar fazer esse cadastro até 31 de agosto, para nenhuma criança ficar fora da escola e ninguém depois também da pirueta, da salto mortal, e falar que a Secretaria de Educação e a própria Prefeitura está deixando os seus filhos de Divinópolis sem escola. Então vamos passar essa informação bem passada, peço a todos os meus pares, todos vocês da imprensa, que pode fazer isso. Cadastramento até 31 agora de agosto. Então, você aí de casa, o pessoal que está nos ouvindo, procure a sua escola mais próxima. Faça esse cadastramento, até mesmo para fazer essas adequações no CEMEIS e nas escolas municipais da nossa cidade. Senhor presidente, mudando de assunto, um outro assunto muito importante também, e aí vai para a Comissão de Segurança Pública desta casa, para toda a segurança pública de Divinópolis. O que, que é? Infelizmente, ali ao redor do complexo Getsemane, então, infelizmente, ali está acontecendo furto todos os dias. Todos os dias. E eu não falo só no complexo, não, viu, senhor presidente? Mas a gente fala em todas as residências aí. Infelizmente, ali piorou muito a situação, então todo dia está tendo um assalto ali. O complexo é normal. Infelizmente, é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Infelizmente, é vagabundo o cara que entra dentro de um complexo religioso para roubar fio, para roubar som. Infelizmente, a gente para, nem aceita uma coisa dessa, não. E está sendo todo dia, lá na região do complexo de Getsemane. Então a gente pede aí, faço um apelo no meu gabinete, já vai enviar também um ofício para o comandante Erlando, que possa aumentar o policiamento ali, seja a patrulha rural, que ali hoje é um bairro praticamente da cidade, seja o efetivo da polícia militar que atende a região sudeste ali, porque infelizmente é furto todo dia. Furto todo dia. Mas como a turma gosta de, né, politicar, eles não pensam nisso que está acontecendo ali, que é furto todo dia, furtando o complexo, furtando as chacras. Ontem, anteontem, teve furto lá, domingo teve furto de televisão lá. Então a gente pede encarecidamente, né, a gente vai mandar um ofício, mas a gente falando aqui para os nossos pares também, para a Comissão de Segurança Pública e para o nosso respeitoso, né, o nosso parceiro, comandante Erlando, que possa aumentar o efetivo de policiamento naquela região. Porque você não pode tirar nem do próximo, mas até de igreja. Se a gente conseguir levar essa mensagem para esse vagabundo, que é um vagabundo, cara, que rouba fio de igreja. Ah, gente, eu vou te falar a verdade. Se a gente pega um negócio desse, eu não sei o que eu faria, não, o presidente. Porque, às vezes, o estupim da gente é curto. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Passando para a segunda parte, trabalhos, artigo 72, inciso 8º, a pedido do autor, fica retirado da ordem do dia o projeto de lei CM015 de 2024 e o CM088 de 2024. Solicito o secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 32/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 24.799.702,64. Autoria Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples. Parecer de número CM338/2024 ao projeto de lei de número EM32/2024 da Comissão de Fiscalização Financeira pela aprovação. Parecer do ICM 387/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei EM 032/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei EM, Executivo Municipal, 032/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 24.799.702,64. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão?
Palavra.
Palavra, vereadora Lida do Governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, como foi dito na terça-feira, a secretária Sheila esteve na casa para tirar as dúvidas. Então, eu acredito que todos os vereadores presentes puderam tirar suas dúvidas e eu peço o voto favorável aos nobres companheiros. Muito obrigada.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, é o Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu cheguei atrasado na audiência que foi convocada administrativamente por Vossa Excelência. Primeiro, porque eu recebi ela depois do expediente. Enfimzinho, à tarde, já tinha uma agenda programada. Segundo, eu queria deixar registrado que essas matérias de natureza fiscal, tributária e econômica, eu acho que nós temos que ter um bom senso disso aí. Eu acho que trazer uma secretária aqui, um secretário, num projeto que ele tem de ordem predominantemente técnica, né, eu vi mais por respeito atender o convite da mesa diretora. As dúvidas que eu tenho, eu geralmente tenho hábito a ligar à vez para o órgão competente. Eu acho que nós temos, por exemplo, ser mais objetivo e mais cirúrgico e fazer a coisa andar. Esse dinheiro é um dinheiro, uma pasta muito importante. E vai vir mais. A tendência é daqui para frente, porque o orçamento, é uma coisa mentirosa. Uma coisa de ficção. Então, a tendência daqui para frente é que vai vir mais peças suplementares. É natural, faz parte da rotina e tudo aquilo ali. Mas o meu voto será favorável.
Em discussão? Em votação?
Oi, tira uma foto minha de brinde aqui. Gostoso, sou gostoso.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 32/2024. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 24.799.702,64. Autoria, Executivo Municipal. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário. Projeto de lei ordinário legislativo municipal número 102/2024. Denomina Benedito Moreira, o Salão Comunitário do Bairro Jardim Candelária, neste município, e dá outras providências. Vereadora autora, Ana Paula do Quintino. Coro para a votação. Maioria simples. Parecer CM 377/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei CM 102/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 378/2024 ao projeto de lei ordinária CM 102/2024, Comissão de Administração, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 102 de 2024. Denomina Benedito Moreira, o Salão Comunitário Bairro Jardim Candelária, neste município. Autoria, vereadora Ana Paulo Quintino. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir seu orçamento de 7 dias, porque a família não está aqui, vistas de 7 dias, por gentileza.
Fica concedido o pedido de vista da autora ao projeto de lei CM 102 de 2024. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Do dia.
Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para a senhora Ruth Miranda, a pedido do vereador Edson Souza. Antes de estar encerrando a reunião, quero lembrar aos novos vereadores que, a pedido do comandante Joselito, do Corpo Bombeiro, pediu a reunião com os novos vereadores às 15h30 no plenarim. Plenarim. Às 15 horas do dia 15 de agosto de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 46ª reunião ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.